Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Meu nome é Isabela Campos, sou para-atleta, eu faço arremesso de peso e lançamento de disco.
Eu tive 3 mundiais, 2 paralimpíadas e 2 parapans.
A Isabela é uma mineira de Belo Horizonte, cega e aos 41 anos acumula vitórias como atleta paralímpica.
2012, na Paralimpíada de Londres, eu fiquei em 7º lugar. Em 2013, no Mundial que teve em Lyon, na França, eu fiquei em 3ª do mundo. 2015, teve o Parapan, onde que eu consegui minha primeira medalha de ouro a nível internacional. Escutei o hino nacional, né? Foi uma emoção muito grande. 2016, foi a Paralimpíada aqui dentro do nosso país. Graças a Deus, eu saí com a medalha de 3º lugar. Em 2017, outro Mundial, já no Catar, peguei a medalha de bronze. 2019, no Parapan, peguei a medalha de ouro, bati o recorde, né, das Américas. E teve dentro desse ano também outro Mundial, peguei a medalha de bronze. 2021, na Paralimpíada de Tóquio, eu fiquei em 4º lugar.
Quando a gente escuta ela falando sobre essa trajetória de sucesso, parece até que foi fácil.
No início da minha trajetória, eu me esbarrei com um problema financeiro para manter tanto guia, treinador, alimentação, suprimentos, calçado, roupas de treino e manter também uma equipe para estar ali atrás me dando suporte para chegar no nosso grande objetivo, que é a medalha, né?
Essa história mudou quando a Isabela passou a contar com a Bolsa Atleta, a estadual e a federal. Isso permitiu que ela vivesse do esporte e também pagasse 2 profissionais essenciais para o seu desenvolvimento, um técnico e um guia.
Um atleta paralímpico da classe F11, que é cego total, não consegue correr ou fazer arremesso e lançamento se não tiver um guia para estar auxiliando, né? Precisa de ter esse auxílio dessa pessoa. E você ter condições de pagar uma pessoa que fica ali com você o tempo integral, porque acaba que ele treina igual o atleta, né? É os olhos, é a boca, né? Durante a prova do atleta, né?
Além das bolsas, a Isabela conta com um espaço público para treinar, o Centro de Treinamento da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que atende cerca de 600 atletas, 112 deles paralímpicos, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, além de outras 300 pessoas, entre crianças e adultos.
Antes de treinar no CTE, eu treinava numa pista que não dava para usar o banheiro, não tinha bebedouro, a única coisa que tinha para oferecer era a pista e o setor. E eu costumo dizer que treinar no CTE foi um divisor de águas na minha vida e na minha trajetória enquanto atleta. No CTE tem o setor, né, oficial, banheiro, academia, tem o suporte lá de nutrição, psicóloga, fisioterapia, tem os materiais. Então, assim, a partir do momento que eu fui treinar no CTE, que realmente eu tive um suporte que um atleta de alto rendimento tem que ter. Ali, a gente tem tudo. A gente pode chegar lá de manhã e sair no final da tarde, que a gente tem todos os suportes lá. E isso é muito legal.
Se você está pensando, a Isabela poderia, ao invés de uma política pública, ter apenas buscado um patrocínio? Bom, segundo ela, não é tão simples quanto parece.
No setor privado, é muito complicado um para-atleta conseguir um patrocínio. Eu acho que, aos olhos do setor privado, né, não tem uma grande visibilidade para dar um retorno para eles.
E Isabela é uma das muitas atletas brasileiras que fizeram carreira com o suporte de políticas públicas, mas a gente sabe que outros tantos esportistas ficaram pelo caminho porque os recursos são escassos. E uma das formas de aumentar os investimentos nessa área é pelo repasse do dinheiro de impostos. Pela Constituição Federal, 25% do que é recolhido pelos estados com ICMS devem ser transferidos para os municípios. Cada estado decide como repassar a verba e em Minas, isso é feito por meio do ICMS Solidário, também conhecido como Lei Robin Hood, de 2009. Essa lei definiu o seguinte: critérios para tentar equilibrar o jogo em municípios com menor arrecadação. E uma lei estadual definiu o esporte como um desses critérios. A medida ficou conhecida como ICMS Esportivo. Desde então, 0,1% do ICMS repassado às prefeituras vai para políticas esportivas. Em 2022, os deputados decidiram verificar se esse mecanismo está cumprindo o seu objetivo. Por isso, o ICMS Esportivo foi definido pela Assembleia de Minas como uma das prioridades para serem monitoradas pelo Fiscaliza Mais, que propõe um olhar mais focado para as políticas públicas. Eu sou Graziele Mendes e esse é o assunto de mais um episódio da temporada especial do Politiza sobre o Fiscaliza Mais. Música. 2022 se tornou um ano decisivo no calendário do esporte brasileiro. E não é pela participação na Copa do Mundo de Futebol, nem no Campeonato Mundial de Atletismo. É porque marca duas mudanças legais cruciais para o setor. A nova Lei Geral do Esporte, que substitui a Lei Pelé para reunir todas as normas sobre o tema no mesmo texto, e a prorrogação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte de 2006, que teria validade só até dezembro de 2022. Qual o papel dessas leis e políticas de incentivo ao esporte brasileiro entre jogadores de futebol milionários e atletas amadores que mal conseguem um espaço para treinar? O que falta para equilibrar esse jogo? Qual a situação de Minas nesse cenário? Sobre isso, eu conversei com dois especialistas em gestão do esporte. Um deles é o Leandro Mazei, coordenador do curso de Ciências do Esporte da Unicamp e líder do grupo de pesquisa em gestão e políticas do esporte da universidade. Primeiro, eu perguntei sobre as mudanças legais de 2022 e o que elas representam na legislação do setor.
Tá, vamos começar pela lei geral. Vou fazer um recorte aqui, que é desde 1988, quando foi lançada a nossa atual Constituição. O esporte aparece ali no artigo 17 como direito dos cidadãos brasileiros. De 88 até 98, nós tivemos ali algumas iniciativas, como a Lei Zico, que é de 93, e finalmente culminando na Lei Pelé, né, que é a Lei 9.615 de 98. Ela trouxe muitos avanços para o esporte brasileiro, só que ela é de 98, ela já foi muito modificada, e ao longo dos anos foram aparecendo algumas necessidades de rever a legislação geral do esporte no Brasil. E aí veio, né, esse projeto-lei aí que desde 2017, né, acho que a principal contribuição dele, em comparação com a Lei Pelé, é que ele dá um pouco mais clareza para o papel das instituições brasileiras com relação ao esporte. Quando eu digo instituições, eu estou querendo dizer poder público, né, municípios, estados e União, assim como as principais organizações privadas que atuam no esporte nacional, como o Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, né, dentre outras grandes organizações. Nessa nova lei geral, né, traz ali qual que é o papel de cada um num sistema esportivo brasileiro, coisa que a Lei Pelé tinha, mas não era tão claro, tão detalhado como está agora. A grande luta, né, por nós pesquisadores, pelas próprias organizações esportivas, era que existisse um sistema mais claro com relação ao esporte nacional, e essa lei geral agora ela traz isso, né? Então a gente espera que exista uma melhora no sentido de que as políticas esportivas sejam um pouco melhor delineadas por diferentes partes aí desse sistema, principalmente a questão dos municípios, qual que é o papel do município com relação ao esporte, o que que ele tem que priorizar, qual o papel dos estados, da União, qual o papel dos comitês, né, das principais organizações privadas e por aí vai. Então, acho que essa é a principal contribuição dessa nova Lei Geral do Esporte.
Nós tivemos também em 2022 um outro marco legal importante, que foi a prorrogação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte pelo Congresso, que estava prestes a vencer, né?
Sim, essa é uma outra legislação importante, né, que vem aí desde 2005, uma das alternativas de financiamento por esporte nacional, né, e de tempos em tempos essa legislação ela tem que ser votada, se ela continua ou não, porque ela envolve isenção fiscal, né, no caso da lei federal, questão de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, e claro, né, quando é aprovada a continuidade da mesma, isso é muito bom, porque tem muitos projetos esportivos de associações privadas, de organizações não governamentais, que se utilizam, né, dessa via de financiamento para incrementar os seus projetos. Cabe a mim aqui fazer uma leve ressalva sobre essa legislação. É uma legislação de fomento, né? Esse recurso via lei de incentivo, ele é complementação. Ele não pode ser a única alternativa das associações. Porque se um dia a lei não é prorrogada como aconteceu agora, ou se não existe a captação de recursos na iniciativa privada, o projeto tende a acabar.
Leandro, quais são as outras alternativas? De modo geral, quais as principais fontes de investimento nessa área no país?
Na onda da lei de incentivo do esporte federal, muitos estados, né, a gente fez um estudo até que foi publicado ano passado, muitos estados têm a sua própria lei de incentivo ao esporte. Então, enquanto a legislação federal de incentivo ao esporte aposta aí na questão do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda, os estados que possuem a lei de incentivo ao esporte apostam na isenção do ICMS. Né? E aí varia um pouco a porcentagem que cada estado, né, dá de isenção com relação a projetos esportivos incentivados. Por exemplo, nós temos aí o estado de Minas Gerais, que tem a sua legislação, né, de incentivo ao esporte, e acho que, se eu não me engano, é um dos estados que dá mais isenção de ICMS, né, para projetos esportivos do Brasil. É, pode chegar até 25% de isenção de ICMS.
Um parênteses, o Leandro está falando aqui de isenção de ICMS, que é quando o Estado dá descontos parciais ou totais para setores ou políticas públicas no pagamento do imposto. Mas além desse mecanismo, Minas criou também o ICMS esportivo. Esse é outro instrumento. Essa política que a Assembleia Legislativa acompanha e diz respeito ao esporte como critério de repasse do dinheiro do imposto do Estado para os municípios. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda nesse episódio.
Continuando, né, o raciocínio, tem as leis de incentivo ao esporte dos estados, tem municípios também que têm incentivo, tem o recurso direto, né, arrecadação direta repassada a investimento de recurso direto de município, estado e união. Para o esporte de rendimento, ainda nós temos as leis a legislação das loterias, né, que é a lei Agnello-Piva de 2001, que repassa parte da arrecadação das loterias, principalmente para o Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro. E nós temos, desde a União e até estados e municípios, as bolsas atletas, que beneficia o esporte geralmente, seja qualquer esfera aí da nossa estrutura governamental.
Hoje a bolsa atleta está em quanto, Leandro?
Da lei federal, pode começar num nível ali de estudantil, que é de R$400, e pode chegar até R$15.000, que é a bolsa pódio, né? Dependendo aí do nível, obviamente, do atleta e dos resultados que ele apresenta.
E desses mecanismos todos, qual você diria que hoje é o mais importante no suporte ao esporte brasileiro, que é mais usado, mais aplicado?
A gente sempre destaca, né, a lei Agnello-Piva, que é o repasse das loterias para o esporte, porque ela começou em 2001. Ela veio aí para solucionar um problema já antigo do esporte brasileiro, que era uma via de financiamento mais concreta, independente do recurso direto ou não, né, do orçamento direto ou não. Ela trouxe bons resultados, né, o resultado esportivo brasileiro vem melhorando ao longo dos anos, e ela também, a partir dela, se criou alguns mecanismos com relação à governança e transparência das confederações brasileiras e do próprio COB, né. Então, a questão da prestação de contas melhorou, porque você está lidando com um recurso que é de origem pública, né, vem de uma legislação, teve várias situações com relação à transparência que melhoraram e com relação à governança também.
Só para a gente entender, se eu não estou me enganada, são 2% das loterias para as organizações esportivas, é isso? 2% da arrecadação?
Isso. Na verdade, atualmente é 2,7%. Ela vai parte para o COB, parte para o CPB, parte para o CBC, todas as confederações. federações aí de alto rendimento, né? Ao longo do tempo foram criando mecanismos tanto de transparência como governança, então limitação de mandato de presidentes, etc. Criação de comissão de atletas nas confederações é obrigatória, contribuindo um pouco para melhorar a gestão das organizações esportivas. Uma melhoria um pouco lenta, mas elas foram melhorando.
Qual tem sido o nosso histórico de aplicação de recursos nessa área, de modo geral? Leandro, os investimentos aumentaram, diminuíram?
Bom, a gente teve aí a questão dos grandes eventos esportivos no Brasil, né? A década dos mega-eventos. Muita gente só cita os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 2014, né? 2014, 2016. Mas esse movimento dos grandes eventos começou em 2002, com os Jogos Sul-Americanos, no Rio de Janeiro. Depois, os Jogos Pan-Americanos, de 2007, no Rio de Janeiro. Aí sim, vem os grandes eventos, né? Também tivemos Jogos Militares em 2013. Nesse período aí, que durou praticamente 10 anos, nós tivemos uma disponibilidade de recursos de forma direta, né, seja pela União e pelos estados, muito grande. A gente teve a criação da lei da Bolsa Atleta, a lei de incentivo ao esporte, outras legislações que acompanharam aí, principalmente nos estados e municípios. Então, nós tivemos uma época muito boa. E depois, óbvio, uma descendente a partir de 2016, né, porque o esporte ele também não está isolado, né, ele está inerente à questão socioeconômica do país.
Disputa recursos com outras políticas, né?
Exatamente. Né? Eu dou aula de políticas públicas do esporte aqui no curso de Ciências do Esporte e eu sempre falo, olha, como nós gostamos de esporte, a gente defende, né? Mas é difícil defender na hora de orçamento o esporte isolado. Ele tem sempre que estar ligado ou à educação ou à saúde, porque aí você consegue justificativa um pouco maior. O fato é que, a partir de 2016, a gente teve diminuições significativas com relação ao recurso direto para o esporte, né?
O fato do Ministério do Esporte ter sido reduzido à secretaria tem alguma relação com isso?
Com certeza, né? Quando você fala orçamento de um ministério, é uma coisa. Quando você fala orçamento de uma secretaria, dentro de um ministério, que é o Ministério da Cidadania, que inclusive é responsável por programas sociais, né? De Bolsa Auxílio, você divide o orçamento com outras necessidades muito maiores ali, né? Muito, muito mais emergenciais, digamos assim, do que o esporte em si.
Te ouvindo falar sobre os investimentos em épocas de grandes eventos, dá a impressão de que o alto rendimento fica com a maior fatia do bolo em todos esses instrumentos, é isso mesmo?
Sim, essa é uma outra característica que a gente critica, né, um pouco, não desmerecendo quem é do alto rendimento. Se você investe só no topo, né, você cria um sistema um pouco insustentável, né? E para chegar no topo, né, qual o investimento que teve numa base esportiva, né, numa iniciação esportiva? A partir de 2009, um pouco antes talvez, quando começam as candidaturas dos grandes eventos, né, dos maiores eventos no Brasil, você vê uma inversão ali de investimento que era um pouco mais equilibrado, né, na iniciação esportiva e uma prioridade para o rendimento esportivo. Teria que ter um equilíbrio, né, de investimentos para que sempre existissem pessoas com mais oportunidades para chegar no rendimento.
Quem é que tem papel importante nisso? A gente vê muitos clubes com projetos sociais, né? Eles têm uma preponderância nessa formação de novos atletas?
Sim. Ainda, os clubes são a base do esporte nacional, eles fomentam boa parte dos atletas. Lembrando que os clubes no Brasil são associações privadas, né? Os clubes têm projetos sociais, né? Que são pessoas que não são associadas, mas têm acesso ali, acesso aos treinamentos, etc. Mas vamos considerar o Brasil como um todo, né? São poucos as cidades, né, regiões que têm clubes bem estruturados. Os municípios, né, a partir do possível, né, poderiam ter um olhar um pouco melhor para o esporte, principalmente o esporte de base, né, que é a iniciação esportiva, o esporte de participação. Mas, quando a gente fala município, a gente fala também de troca de gestão, né, a de 4 em 4 anos. Né, não tem uma continuidade muito grande. Esse é um outro problema, a falta de continuidade de alguns programas esportivos municipais. A gente vê um pouco a ausência do setor educacional no esporte, né? Não confundindo, obviamente, educação física com esporte, são coisas diferentes. Mas a gente vê uma ausência do setor educacional nesse trabalho com esporte de iniciação.
Também um movimento da sociedade civil organizada, né, Leandro? A gente vê muitas associações, ONGs, suprindo essa lacuna, principalmente na periferia.
Sim, a gente tem esse papel também, né? Mas eles oscilam muito esses projetos, né? É, a gente fica muito feliz quando a gente vê um projeto que dura ali 5, 10 anos, né? Que tem uma continuidade em longo prazo. Mas a gente sabe que é difícil os projetos, né? Eles sempre têm que captar recursos, seja com a iniciativa pública ou com a iniciativa privada. Por mais que tenham voluntários ali ajudando, é sempre bom, né, contratar um professor com capacidade, né, com dedicação para o projeto, contratar um assistente social, um psicólogo, questão nutricional das crianças que participam no projeto e por aí vai, né?
Leandro, de modo geral, que desafios o país ainda precisa vencer para a gente ter mais investimento no esporte como um todo, não só para o alto rendimento, e também igualdade nesses investimentos, né? A gente vê muito, por exemplo, os atletas paralímpicos reclamando que não tem o mesmo suporte, a mesma estrutura ou a mesma visibilidade, a paridade entre atletas homens e mulheres. A gente viu até agora que a Lei Geral do Esporte nova, ela fala em paridade de prêmios, mas não em salários. Ainda tem muito o que corrigir?
É, eu acho que agora com essa nova legislação, a partir da sanção dela, acho que a gente tem que ficar monitorando se o que está escrito, né, no papel vai ser aplicado na prática, porque ela trata desses vários assuntos que você comentou, inclusive. Nós temos a legislação, por exemplo, das SAFs, né, Sociedades Anônimas de Futebol. Nessa legislação do futebol específica também, ela tem lá nos últimos artigos dela, que é a contrapartidas. Então, os clubes que vão se tornar sociedade anônima, eles têm uma responsabilidade, né, ali na lei, que é investir em instalação esportiva escolar. Tem todas essas contrapartidas na legislação que às vezes passa desapercebida, mas que existem, né? Então, cabe a gente, até como cidadão, monitorar e cobrar, né? Então, vou citar o exemplo aí de Minas, né? O Cruzeiro agora vai se tornar uma SAF, se é que já não se tornou. Tem as contrapartidas, elas estão sendo realizadas, vão ser realizadas. A maioria das coisas que a gente gostaria que tivesse, né, estão contempladas aí nas novas legislações. Agora é fazer acontecer.
No que diz respeito à organização do Estado para a gestão do esporte, Minas está adiantada, em pontos importantes, aliás. É o que revela um grande banco de dados em construção sobre o setor realizado pelo Instituto Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná. Eu conversei com o Fernando Mesadre, doutor em Educação Física, coordenador do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, que está fazendo esse levantamento no projeto chamado GEM, Gestão do Esporte nos Estados e Municípios.
É um projeto extremamente amplo que nós buscamos fazer a pesquisa nos municípios do país. Essas pesquisas são balizadas em seis grandes eixos da infraestrutura esportiva, das políticas públicas, dos recursos humanos, da cultura esportiva, ou seja, dos projetos do esporte brasileiro nos municípios. O quinto eixo é o eixo da governança e o sexto de dados, se é uma secretaria, se é um departamento. Então, como é que nós fazemos? Nós fazemos um convênio com o Estado, né? O Estado organiza os seus municípios, nós capacitamos os gestores municipais para o preenchimento do nosso sistema. Esses seis eixos que eu falei anteriormente correspondem a 270 perguntas. Os municípios vão preenchendo essas perguntas. Nós acompanhamos o preenchimento em tempo real e damos assessoria para os municípios fazerem esse preenchimento. Então, hoje nós contamos com 18 estados já conveniados com o Instituto, né? Desses 18 estados, nós temos atualmente 2.008 municípios já cadastrados no nosso sistema. Nós já temos coletados dados de 565 municípios do estado de Minas Gerais, que já corresponde a em torno de 66% dos municípios de Minas Gerais já aderiram ao nosso sistema. Então, para nós, o Minas Gerais é um grande exemplo nesta ação.
Fernando, dos dados que vocês já coletaram, o que que é possível dizer sobre os achados até agora, tanto das políticas públicas de esporte nacionais quanto na dos municípios mineiros? Eu sei que vocês trabalham aí com seis grandes eixos, eu queria que você falasse um pouco sobre eles, mas principalmente das políticas públicas.
Das políticas públicas, no âmbito nacional, por exemplo, né, um plano esportivo municipal, a média nacional é em torno de 39% dos municípios que possuem um plano esportivo municipal. E 60% não possui esse plano específico. Minas Gerais está dentro da média, um pouquinho acima, né? É, 62% dos municípios não possuem um plano específico para a área de esporte, né? E 37% dos municípios possuem essa ação. O que nos chama muito a atenção de um lado positivo de Minas Gerais são a existência dos conselhos municipais de esporte. Na média nacional, quase 61% dos municípios não possuem conselho municipal de esporte. 91% dos municípios em Minas Gerais possuem conselho municipal de esporte.
O senhor está dizendo, então, que Minas Gerais é o estado que possui o maior número de municípios com conselhos municipais de esportes, é isso?
É isso mesmo. É um exemplo para o país nessa área.
Fernando, isso tem relação com o ICMS esportivo, que é uma política que a Assembleia Legislativa de Minas tem acompanhado muito de perto, sobretudo em 2022, porque, pelas regras, os municípios precisam ter conselhos de esporte para receber os repasses do ICMS esportivo, não é isso?
Isso mesmo, né? Nós temos esse exemplo em Minas Gerais que vincula a distribuição do ICMS de Minas Gerais, do recurso público, com a criação do Conselho Municipal de Esporte. Sem dúvida nenhuma, esse dado extremamente significativo de 91% dos municípios possuírem Conselho Municipal se dá por essa relação do repasse do recurso público do Estado para os municípios.
Fernando, a gente vai voltar a falar de ICMS esportivo daqui a pouco. Eu quero que o senhor analise melhor esse mecanismo, mas só para a gente entender, o que é que significa tudo isso que o senhor está falando, o fato de Minas Gerais ter 91% dos conselhos municipais ativos, o que é que significa em termos de política pública na ponta?
É importante essa participação, né, dos conselhos, porque é o envolvimento da comunidade, segmento esportivo do município lá na ponta, né, seja ele uma associação, uma ONG, atletas. Então, a construção da política, balizado, monitorado, fiscalizado, com auxílio do conselho, isso é de extrema importância para o desenvolvimento do esporte, que o conselho representa a sociedade civil na construção, na elaboração, na avaliação e no acompanhamento da política pública municipal. Sem o conselho, fragiliza muito essa área e a cobrança da sociedade civil no desenvolvimento das políticas.
Olhando para o ICMS esportivo, que impactos vocês já avaliam a partir desse mecanismo de repasse? Há um tempo atrás, Fernando, Minas era o único estado com esse mecanismo exclusivo de repasse, quer dizer, o esporte não era critério em outros estados. Ainda é assim?
Ainda assim, a grande base do esporte funciona dessa maneira. Existem outras formas de se estabelecer, né, com leis de incentivo ao esporte pelos governos estaduais. São Paulo tem, Paraná e outros estados possuem a lei esportiva, não vinculada da mesma forma que o ICMS do estado de Minas Gerais. E o que é importante no exemplo de Minas Gerais, é essa vinculação e essa melhora de qualidade na construção das políticas públicas. O Paraná agora também, a exemplo de Minas Gerais, começou a fazer esse paralelo de repasse de recursos com a construção e a consolidação de mecanismos para o desenvolvimento das políticas públicas do esporte. Nós estamos acompanhando no cenário nacional, né, tanto a criação da Lei Geral de Esporte quanto do Plano Nacional de Esporte, né, que é fundamental a construção tanto do sistema quanto do plano. E os dois pregam a existência também dos conselhos municipais de esporte. Ou seja, o Estado de Minas Gerais já está, no que se refere tanto do repasse do recurso do ICMS para os municípios quanto da construção dos seus conselhos, né, que a criação do conselho vai ser exigido na Lei Geral de Esporte. Então, ou seja, Minas Gerais já está com um passo muito na frente do que os demais estados do país.
Mas se Minas Gerais está adiantada na gestão da política, ainda enfrenta problemas na distribuição de recursos do ICMS esportivo. Nós vamos voltar a falar com o Fernando, mas antes, vamos lembrar o que foi dito sobre esse assunto numa das audiências públicas do Fiscaliza Mais, promovidas pela Comissão do Esporte, Lazer e Juventude. No encontro, o governo confirmou que essa transferência chegou a 14 milhões em 2022, mas ficou claro que os repasses são bem desiguais.
De acordo com os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, dos 853 municípios, só 297 participam desse bolo. Desses, segundo o levantamento da SEDESE, somente 36% desenvolveram programas para crianças e adolescentes, 15% para pessoas com deficiência e 60% para idosos.
Nessa matéria da repórter da Rádio Assembleia, Ana Paula Ciribelli, a diretora de Fomento de Políticas Esportivas, Ana Paula de Jesus, confirmou o problema.
os municípios receberam R$23 mil, em média. Entretanto, a mediana nesse período foi de R$5 mil. Essa distância entre a média e a mediana revela uma desigualdade no repasse de recursos. Por exemplo, ao menos 55 repasses de pelo menos R$100 mil foram feitos aos municípios. E o maior valor de repasse no período foi de R$314 mil, mais ou menos. Dos repasses de 2021, a média foi de R$15 mil. O bolo é muito pequeno, então há dois caminhos. Ou você aumenta o bolo ou você diminui as bocas.
Nessa audiência, os gestores e deputados concordaram que era preciso atualizar a lei para tentar garantir maior equidade nas transferências. Agora vamos voltar a falar com o Fernando Mesadre, do Instituto Inteligência Esportiva, porque ele me disse que acredita que ainda falta um norte claro para as políticas do setor e, por isso, todo esse esforço em levantar dados.
A educação precisa do INEP, né? A base das questões econômicas, ela sai dos dados, ela sai do IPEA. O INPE para o meio ambiente, ele é fundamental. E o esporte não tem dados suficientes para que auxilie nessa organização. E essa é a nossa intenção. Construção de dados, balizar toda a política pública, que a base da política pública, eu sempre falo isso, né? A gente chama isso de policy cycle, né? E a policy cycle é subdividida em quatro grandes eixos, né? O diagnóstico, o planejamento, a execução e a avaliação. Eu sempre falo que no esporte brasileiro a gente só faz a execução. Muitas vezes não há um planejamento, não há diagnóstico e não há avaliação da política esportiva. Então nós precisamos romper essa lógica, ter os dados concretos, planejar, executar um bom projeto, avaliar se o seu projeto, se essa ação está no caminho certo ou não está. Uma das questões mais complexas é ser secretário de esporte, secretário municipal, secretário estadual de esporte, né? E é muito difícil balizar qual é o limite da sua ação. Um bom secretário é aquele que investe em esporte de alto rendimento ou é aquele que investe para o esporte para a vida toda, ou seja, para os idosos, para as mulheres, para os indígenas, para as pessoas com deficiência, ou é aquele que investe no esporte educacional, prática esportiva no âmbito escolar ou no contraturno escolar. É difícil balizar qual é a necessidade específica de cada município, né? Por isso que a criação da lei ela vai auxiliar nessas lacunas. Porque, por exemplo, se eu sou um atleta, quero participar de um campeonato nacional, eu sou um atleta de uma cidade de porte pequeno, quero participar de um campeonato nacional. Cabe à Secretaria Municipal de Esporte fazer esse financiamento ou não? É difícil você criar critérios para construir a política pública. Então, a partir do momento que a lei é aprovada, você coloca o Plano Municipal de Esporte. E você tem como construir as ações que impactam melhor a sua própria comunidade e deixar de ser política de governo ou políticas de governo para construir políticas de Estado. Os estados também precisam contribuir e fazer suas políticas de Estado, os municípios também, que os governantes façam, mas o esporte fica. Nós precisamos criar no nosso país, né, uma cultura para a prática esportiva. Nós temos que criar na escola políticas que façam com que a criança, o adolescente, gostem de realizar a prática esportiva. Saber onde nós queremos chegar. Como é que nós construímos uma política que atenda a todos os segmentos esportivos do país. Porque o esporte é uma grande ferramenta. Se, por um lado, ele é uma grande ferramenta para a construção da política, da emancipação, da democracia, né, do respeito. Ele também é uma grande ação do mercado, da indústria esportiva, da economia. Eu acho que a gente não pode mais, na nossa análise, achar que uma dimensão esportiva, uma prática esportiva é contra a outra. Não. Para quem faz a política pública na área esportiva, nós temos que compreender que o esporte é um todo, tanto ligado à criação da cultura, quanto também o mecanismo econômico, desenvolvimento cultural, desenvolvimento de emprego e renda, né? O esporte ele pode ser todas as ações. Agora, para que ele seja todas as ações, precisa estar muito bem compreendido a função do esporte enquanto desenvolvimento social, cultural, político e econômico do nosso país.
Uma pessoa como eu, mulher, negra e deficiente, já era estabelecido como que seria a minha vida. E o esporte veio para me libertar, para mostrar para a sociedade que eu posso, eu sou capaz e eu consigo. Pude viajar, conhecer outras culturas, melhorei como pessoa, a minha vida financeira melhorou também. Pude realizar o meu grande sonho, que é cursar um curso superior, é através do esporte, sabe? E hoje em dia eu sou vista como inspiração ou como, né, vitoriosa, e eu continuo aí, batalhando, provando todos os dias que eu posso, eu consigo e eu sou capaz.
Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino, edição e revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.